Revista do Meio-Dia. Apresentação: Eliete Vanzo e Valéria Giani.
Boa tarde a você. Quarta-feira, 25 de novembro de 2020. Esta é a edição de número 336 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Céu claro em Londrina, o sol predomina durante todo o dia, 32 graus neste momento de acordo com o CIMEPAR. A temperatura máxima pode chegar aos 35 graus. Na direção de estúdio está Ricardo Lima. Na produção, Valéria Giani, Eliete Vanzo e Patrícia Zanin. Colaboração dos estagiários Yuri Pereira, Gabriel Silveira e Leiliane Pesquiera. Vamos aos destaques de hoje. Justiça de Londrina determina fechamento das escolas particulares. Jornada de consultoria organizacional traz convidados de grandes empresas para compartilhar experiências de mercado. Iniciativa é do Departamento de Administração da UEL. Hoje, 25 de novembro, marca o Dia Nacional do Doador de Sangue. Hemocentro do HU de Londrina faz recepção especial aos doadores. Prefeitura abre teste seletivo para profissionais da saúde que irão atuar no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Com a crise econômica, a gestão financeira é mais uma aliada das pessoas, em especial do agricultor. Confira a reportagem na coluna Conexão Agro. O Instituto Founder está com inscrições abertas para um programa de aceleração de startups. Saiba mais na coluna Saia do Lugar, Empreender é Inovar. Vinícius Melli, do grupo Coros e do coro Filhos da Pauta, comenta a experiência de ser o único cantor negro. E a música do grupo Os Magnatas, que acompanhava Oswaldo Diniz no programa Ala Jovem na TV Coroados, comentada por um dos jornalistas que escreveu a biografia do produtor cultural e comunicador nos anos 60 e 70 em Londrina.
A Revista do Meio-Dia tem o apoio cultural da Vectra Construtora. Conheça o lançamento Odyssey, qualidade e inovação na Rua Fernando de Noronha. Informe-se pelo WhatsApp 999-26-2323. Vectra, muito além do lugar comum.
As escolas particulares de Londrina voltarão a fechar suas portas. Apesar de terem conseguido, junto ao Tribunal de Justiça, uma liminar permitindo a reabertura gradual e escalonada, o juiz da primeira vara da Fazenda Pública de Londrina, Marcos José Vieira, sentenciou nesta terça-feira o mandado de segurança impetrado pelo SINEP, Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Norte do Paraná, negando os pedidos formulados pelo órgão e revertendo a liminar. Segundo os termos da sentença, não haveria em Londrina indícios de um recuo consistente do número de pessoas infectadas e de ocupação de leitos hospitalares, pressuposto para que as escolas pudessem voltar a funcionar. Em outro trecho da decisão, o juiz responsável pelo caso entendeu que o Poder Judiciário não pode substituir as funções da administração pública, decidindo como e quando as escolas poderiam reabrir, o que depende, segundo a sentença, de assessoramento técnico e de monitoração constante de dados epidemiológicos, atividades que não cabem dentro de um processo judicial. Como o SINEP ainda não foi oficialmente intimado da sentença, Alderi Ferrarese, presidente do órgão, disse que as escolas continuarão funcionando normalmente nesta quarta-feira e que o órgão recorrerá ao Tribunal de Justiça para alterar a decisão. Segundo ele, faltariam apenas 16 dias úteis para o encerramento do calendário escolar de 2020. Com informações do portal Bonde, Valéria Giani para a Revista do Meio-Dia.
Coronavírus, o que você precisa saber. Em caso de dúvidas, Disque Coronavírus 0800-400-1234.
14.324 casos confirmados do coronavírus até o momento em Londrina, segundo o boletim emitido ontem, dia 24 de novembro. Entre os casos confirmados, 52 infectados internados, 181 em isolamento domiciliar e 13.742 recuperados, além de 349 mortes por Covid na cidade. 53 novos casos e 2 óbitos foram registrados no boletim de ontem, segundo a Prefeitura.
A Secretaria de Saúde do Estado informou na tarde de ontem, dia 24 de novembro, 1.798 novos casos confirmados e mais 51 óbitos. Até o momento, o Boletim do Governo do Estado do Paraná confirma 258.432 casos de Covid-19 e 5.878 mortes.
Segundo dados do Ministério da Saúde, reunidos no dia de ontem, 24 de novembro, o Brasil registra 6.118.708 casos de Covid-19 e 170.115 óbitos.
Os dados de ontem, dia 23 de novembro, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, incluíram 31.100 novos casos e 630 mortes.
Até amanhã de hoje, as secretarias estaduais de saúde contabilizaram 6.122.527 casos de Covid-19 e 170.194 mortes, segundo a apuração do consórcio de veículos de imprensa.
Coronavírus. O que você precisa saber? Em caso de dúvidas, Disque Coronavírus. 0800-400-1234.
A Prefeitura de Londrina irá realizar novo teste seletivo com 112 vagas temporárias na Secretaria Municipal de Saúde. As oportunidades são para os cargos de assistente de gestão em serviços de saúde, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, veterinário, clínico geral plantonista e pediatra plantonista. A faixa de salários varia entre R$ 2.169 para nível médio e R$ 9.892 para nível superior. Os profissionais convocados firmarão um contrato de 6 meses que poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo período. As inscrições serão abertas nesta quinta-feira e seguem até 3 de dezembro. Os novos profissionais irão atuar nas unidades de saúde, reforçando as equipes que já trabalham no enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus. De janeiro a setembro deste ano, a Prefeitura fez mais de 500 contratações por prazo determinado. Para mais informações e regras de seleção, o edital número 166 de 2020 está disponível na página de concursos e testes seletivos do portal da Prefeitura de Londrina. Aí entra uma trilha. E a Prefeitura de Londrina estabeleceu horário diferenciado para o funcionamento do comércio nos dias da Black Friday, visando evitar aglomerações. Na sexta-feira, 27 de novembro, as lojas poderão funcionar das 9 da manhã às 8 da noite. No sábado, o horário também será estendido, com expediente das 9 da manhã às 6 da tarde. O funcionamento de shoppings, galerias e centros comerciais permanece no horário previamente estipulado, das 11 da manhã às 10 da noite. Com um período maior para compras, a Prefeitura lembra que consumidores e funcionários das lojas devem respeitar as medidas de distanciamento social, uso de máscaras e higiene das mãos com álcool em gel como medidas de prevenção do contágio do coronavírus. Com informações do portal da Prefeitura, Valéria Giani para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você.
Hoje, 25 de novembro, é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Para marcar a data, a equipe do Hemocentro Regional de Londrina, do Hospital Universitário, órgão suplementar da UEL, está recepcionando os doadores com um lanche especial durante toda a semana. De acordo com o professor Fausto Celso Trigo, hematologista que coordena o Hemocentro Regional, os doadores são heróis voluntários. O coordenador comenta a importância da semana e a situação dos estoques.
O Hemocentro do Hospital Universitário comemora o Dia Nacional do Doador de Sangue, que é agora dia 25 do 11, quarta-feira. E aí ele aproveita para estender essa comemoração a semana toda, desde segunda-feira até sábado. E nós temos ali uma programação, na verdade, que é uma programação que foi prejudicada pela pandemia esse ano. Então nós não teremos nenhum evento, nenhuma apresentação de coral, como fazíamos nos anos anteriores, mas teremos um lanche especial, uma decoração especial e muito carinho para recepcionar o nosso doador de sangue. E a semana inteira, então, isso vai ocorrer reconhecendo o esforço do doador em manter a saúde da comunidade em dia. Quer dizer, o doador de sangue é um herói voluntário que realmente vai lá entregar um pedacinho de si todo ano, duas vezes por ano, às vezes, três vezes por ano, às vezes, sem saber para quem que aquela partezinha do corpo dele vai, que é o material biológico, que é o sangue. Então, nós devemos realmente agradecer sempre ao doador, reconhecer o esforço dele, e eu aproveito esse espaço para fazer exatamente isso, desejando ótima saúde para o doador, que ele continue protegendo a comunidade e que essa lista de doadores possa se ampliar nos anos vindouros para que essa corrente do bem cada vez mais aumente. Os estoques do Hemocentro do Hospital Universitário estão em sinal de alerta, em nível de alerta, em especial para os grupos sanguíneos O positivo e O negativo. Então nós reforçamos aqui o pedido para que todos os doadores de sangue possam fazer sua doação durante o mês, os meses seguintes, ao longo do ano, reforçando a necessidade de que, nesse momento, principalmente os grupos O positivo e O negativo são mais necessários, e que a doação está sendo feita por agendamento exclusivo através do site www.saude.pr.gov.br/doação, sem tio e sem cedilha. E aí o doador, quando entrar no site, vai fazer a opção por doação em Londrina e vai marcar o horário desejado dentre aqueles que estão disponíveis. Então o Hemocentro continua funcionando de segunda a sexta, das 13 às 18h30 horas, mas só sob agendamento, e aos sábados, das 8 às 17h30, também só sob agendamento. Muito obrigado.
O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, da 1 da tarde às 6h30, e aos sábados, das 8 da manhã às 5h30 da tarde. Reforçando, então, que devido à pandemia e à adoção de medidas de prevenção ao coronavírus, as doações estão sendo agendadas com antecedência pela internet no endereço saude.pr.gov.br/doação. Atualmente, o Hemocentro do HU de Londrina atende 22 hospitais do SUS que integram a 17ª Regional de Saúde, entre eles o Hospital do Câncer e o próprio Hospital Universitário. O Hemocentro está localizado em um prédio anexo ao HU, na rua Cláudio Donizete Cavalieri, 156. Mais informações pelo telefone 3371-2356. Eliette Vanzo para a Revista do Meio-Dia.
Amanhã, dia 26 de novembro, será realizada a Jornada de Consultoria Organizacional do Centro de Estudos Sociais Aplicados da UEL, o CESA. O evento irá reunir 3 casos de empresas de consultoria para apresentar esse ramo do mercado aos estudantes de administração. O professor do Departamento de Administração da UEL, Maurício Panizza, nos dá mais detalhes sobre o evento.
Essa jornada de consultoria organizacional é um evento de 3 dias, né? Inicialmente ele seria apenas um evento restrito à turma da disciplina de consultoria 1 do curso de administração da UEL, mas em vista da qualidade dos convidados, né, e da oportunidade que seria a comunidade universitária conhecer casos de empresas de sucesso na área de consultoria, que nós decidimos daí abrir o evento para o público externo, né, principalmente os alunos do curso de administração. A consultoria organizacional ou consultoria empresarial, como muitos chamam, né, é uma das principais áreas de atuação para o egresso do curso de administração, porque ele é aquele profissional que vai ajudar as empresas a serem mais competitivas, é o profissional que vai, por meio de ferramentas de diagnóstico, ajudar as empresas a tomarem as melhores decisões. E nesse sentido, os três casos, né, que são empresas muito bem-sucedidas nessa área de consultoria aqui na região de Londrina, todas elas vão compartilhar um pouco dessa trajetória dentro da área de consultoria, né, e o que levou essas empresas a serem bem-sucedidas hoje. As inscrições estão abertas por meio do portal de eventos da universidade. É só procurar lá por Jornada de Consultoria Organizacional. O evento vai durar 3 dias. Então, na quinta-feira agora, temos o grupo Saga-se de Consultoria Empresarial. No dia 30 de novembro, segunda-feira, temos o consultor e professor Fábio Iwakura. E na quinta-feira, dia 3 de dezembro, fechamos a jornada com a Tatiana Fiuza, que trabalha com consultoria na área de gestão da inovação. Então, o início do evento é sempre às 19h15 e, reforçando, as inscrições são pelo próprio site da universidade.
O evento será transmitido de forma virtual e as inscrições são gratuitas. Gabriel Silveira, para a Revista do Meio-Dia.
O Colégio de Aplicação Pedagógica da UEL prorrogou o prazo de inscrições para os cursos gratuitos de técnico em enfermagem, turma 2021, e especialização técnica em enfermagem do trabalho. Interessados têm até o dia 26 de novembro para efetuar a inscrição de forma online ou presencial. Para a inscrição online, os candidatos devem acessar a página do Colégio de Aplicação e preencher o formulário com as informações pessoais. Já os que optarem pela inscrição presencial devem comparecer ao colégio na Rua Piauí 720, no centro de Londrina, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, com documentos exigidos. Devido à pandemia, os candidatos devem ir ao local com máscara e levar caneta. De acordo com Tânia Costa Fernandes, diretora do Colégio de Aplicação, o início das aulas está previsto para 18 de fevereiro de 2021. Todas as informações sobre as atividades serão orientadas pela Secretaria Estadual de Educação e pelo Núcleo Regional de Ensino. Para o curso técnico em enfermagem, os interessados precisam ter o ensino médio completo, 18 anos completos até a data da matrícula, e disponibilidade de horário. A parte teórica será realizada em dias de semana à noite e parte dos estágios manhã ou tarde. O curso tem duração de 2 anos. Para a especialização técnica em enfermagem do trabalho, é necessário também ter completado o ensino médio e o curso técnico em enfermagem, além de disponibilidade para realizar estágios obrigatórios a cada 15 dias nos turnos da manhã ou tarde. O curso tem duração de 1 ano. Mais informações no site do Colégio de Aplicação Pedagógica da UEL, no www.uel.br/aplicação. Com informações da agência UEL, Eliette Vanzo para a Revista do Meio-Dia.
A UEL e você.
47.008 profissionais se candidataram para o processo seletivo simplificado que prevê a contratação de professores temporários para a rede estadual de educação no ano de 2021. O PPS prevê a contratação de pelo menos 4 mil profissionais, mas existe grande possibilidade de ampliação das vagas. Os salários podem chegar a até R$ 3.720. Os professores inscritos farão a prova objetiva em 13 de dezembro nas cidades sede dos núcleos regionais de educação para os quais se candidataram. Além da avaliação, que tem caráter classificatório e é composta por questões da área em que o candidato pretende lecionar, outros critérios de seleção são o tempo de serviço e a titulação, que já eram utilizados nos anos anteriores. Após diálogo com a classe dos professores, foi decidido não utilizar redação e banca como critério de avaliação. Originalmente, estas duas etapas também comporiam a prova. Mais informações sobre o processo seletivo simplificado estão no site sebrasp.org.br/concursos. Com informações da Agência Estadual de Notícias, Valéria Giani para a Revista do Meio-Dia.
Conexão Agro. As novidades do campo. Tecnologia, agroecologia e agronegócio. Agricultor. Na Sicredi União Paraná São Paulo, você encontra as melhores soluções para inovar na capacidade produtiva, diversificar suas atividades e reduzir custos de produção. Faça mais nesse plano safra. Sicredi. Fazendo juntos pelo agronegócio.
A partir de agora, confira as notícias do agro. Eu, Vera Barão, assino a produção com Francis Marlemes e Marilaide Costa.
Notícias da semana.
Semana Nacional de Educação Financeira. Planejamento permite fluxo de caixa para momentos de crise. Neste cenário atual de crise econômica, a gestão financeira nunca foi tão aliada das pessoas, em especial do agricultor. Até porque há um espaço considerável entre uma safra e outra, e o planejamento financeiro permite a elaboração de um fluxo de caixa para aqueles períodos de maior necessidade da família. Palavras como comprar, investir e, principalmente, economizar ganham maior destaque nesta Semana Nacional de Educação Financeira, que tem como tema a resiliência financeira e como atravessar crises. O Sistema Sicredi aproveitou a semana e lançou nacionalmente o programa Cooperação na Ponta do Lápis, que é aberto a todos os associados, sendo do agronegócio ou não. O programa tem a parceria das cooperativas Fundação Sicredi e das centrais, como a Sicredi União Paraná São Paulo. Por meio de uma metodologia própria, a iniciativa fornece subsídios para nortear as ações em toda a área de atuação do Sicredi, que hoje está presente em 1.400 municípios brasileiros. As atividades compartilham boas práticas e informações capazes de proporcionar aos envolvidos uma vida financeira mais equilibrada, orientada para melhorar a relação das pessoas com o dinheiro. O assessor de negócios agro da Sicredi União Paraná São Paulo, Diogo Araújo, explica como funciona o programa.
Como o programa de cooperação na Ponta do Lápis, ele é um programa nacional, colaborativo, né, e plural, a gente também, né, por tradição do Sicredi, por origem dentro do agronegócio, esse programa ele recebe também uma energia muito grande nessa área, né? Existe uma preocupação muito grande nossa em levar o conhecimento de educação financeira para os nossos produtores rurais. A gente sabe que o produtor rural normalmente tem fluxos de caixa, né, fluxo de recebimento de dinheiro concentrados em períodos do ano, né, e as despesas elas acontecem todo dia, todo mês, né, todas essas semanas, enfim. Então a gente se preocupa também em levar essa educação financeira para o campo, para o nosso produtor, para que ele tome seus cuidados, né, ele tenha todo o relacionamento com o Sicredi, mas cuidem também do seu planejamento financeiro. Sem dúvida é um público extremamente prioritário, né, nessas ações nossas do Cooperação na Ponta do Lápis.
Integram o programa cartilhas aos associados, oficinas de educação financeira voltadas às escolas, entre outras ações destacadas por Diogo Araújo.
As ações do programa elas acontecem frequentemente, né, mas tem sua ênfase dada nesse segundo semestre do ano e principalmente no final do mês de novembro, né, é o mês que contempla aí a Semana Nacional da Educação Financeira no país. E as ações que vêm sendo desenvolvidas no estado do Paraná, principalmente, né, na nossa área de atuação em São Paulo, ela foca em APAES, em comunidades que tenham crianças, né, trabalha muito a formação dos jovens, trabalha com mulheres relacionadas ao campo, né, ou às comunidades dentro dos ambientes urbanos. Como já foi falado, né, ele é um programa plural, né, diversas ações vêm sendo realizadas para levar essa noção de vida financeira sustentável para as comunidades.
Ouça o que Diogo Araújo nos respondeu sobre como se tornar um associado bem educado financeiramente.
Dentro do nosso sistema Sicredi, um associado bem educado financeiramente é aquele associado que tem o cuidado, né, em todos os seus hábitos do ponto de vista financeiro. É um associado que ele tem um cuidado, né, no seu orçamento, né, financeiro dentro de casa, ele tem um planejamento bem desenhado, né, da sua vida financeira e ele cuida também do seu dinheiro, né, aplicando, né, fazendo investimentos com seu recurso para que ele tenha, com o passar dos anos, né, uma independência financeira, né, uma flexibilidade do ponto de vista financeiro, ele não dependa unicamente de um trabalho ali para pagar seus custos de sobrevivência. Então, no resumo aqui, é um associado que ele consegue cuidar bastante dos seus hábitos financeiros, né, não deixar passar gastos supérfluos no seu planejamento financeiro doméstico principalmente, né, e no âmbito geral da vida.
O assessor destaca também como o Sicredi União Paraná São Paulo vem orientando o associado sobre seus investimentos.
Com relação à orientação do Sicredi, né, para o cuidado aí de investimentos dos seus associados, no momento que o associado deseja fazer um investimento, já é uma prática comum, né, o Sicredi tem um núcleo formado nas suas diversas cooperativas e na nossa cooperativa Sicredi União Paraná São Paulo não é diferente. A gente possui profissionais capacitados para dar um suporte na hora que o associado ele busca, né, fazer um investimento, que ele busca guardar o seu recurso e ter rendimento com aquele recurso. Isso tem uma importância e o Sicredi tem uma preocupação grande em assessorar, né, ser consultivo com seu associado nesse momento.
A Semana Nacional de Educação Financeira é uma iniciativa do Comitê Nacional de Educação Financeira, CONEF, para promover a Estratégia Nacional de Educação Financeira, que é uma política pública lançada em 2010. Ficamos por aqui. Acompanhe estas e outras notícias atualizadas no conexãoagro.com.br. Apresentação Vera Barão, que assina a produção com Francis Marlemes e Marilaide Costa. Até a próxima.
Agricultor, na Sicredi União Paraná São Paulo, você encontra as melhores soluções para inovar na capacidade produtiva, diversificar suas atividades e reduzir custos de produção. Faça mais nesse plano safra. Sicredi, fazendo juntos pelo agronegócio. Conexão Agro, as novidades do campo, tecnologia, agroecologia e agronegócio. Revista do Meio-Dia.
Se você está procurando oportunidade de tirar do papel sua ideia de negócio, fique ligado na coluna Saia do Lugar, Empreender é Inovar. O Instituto Founder está com inscrições abertas para um programa de aceleração de startups. A proposta é oferecer a empreendedores de grande potencial a melhor estrutura e o melhor processo para o desenvolvimento de empresas de alto impacto.
Saia do lugar. Empreender é inovar.
Olá, muito boa tarde você, caro ouvinte da Rádio UEL, aqui professor Lucas Araújo, mais uma vez na nossa querida coluna Empreender é Inovar. Hoje nós vamos falar sobre uma oportunidade muito boa para você que está querendo empreender, inovar, criar um novo negócio. A gente sempre procura destacar boas oportunidades e hoje eu tenho mais uma delas. O Founder Paraná está com inscrições abertas para pessoas que desejam participar do programa de aceleração do Instituto. Só lembrando que o Founder é uma das maiores instituições mundiais de aceleração de startups. É uma instituição já bastante respeitada, que tem uma presença muito boa aqui no Paraná. Inclusive, recentemente houve uma junção do Founder Curitiba com o Founder Londrina e Maringá, criando o Founder Paraná. O Founder tem um trabalho de aceleração de startups que busca contribuir para que essas startups possam crescer e se desenvolver. Ela atua com startups dos mais variados setores, dos mais variados ramos da economia, seja startups no setor do agronegócio, startups no setor de tecnologia da informação, startups na área de comunicação, startups na área de biotecnologia. Já passaram pelo programa, já foram aceleradas e algumas delas já vêm obtendo bons resultados, inclusive recebendo aportes de fundos de investimento. Eu sou mentor no Founder, já faz alguns anos que eu estou dando a minha contribuição para essa entidade e a gente sempre procura divulgar quando o Founder está com inscrições abertas no programa de aceleração. O interessante é que se você fizer a inscrição até o final deste mês de novembro, o custo de 399 dólares, com possibilidade de parcelamento pelo eBanks, que é uma startup que faz transações na internet. Lucas, por que o custo do programa de aceleração? O custo do programa de aceleração é porque você vai receber uma série de serviços durante o programa de aceleração, como, por exemplo, mentoria. Além de mentoria, você também vai ter acesso a eventos, você vai participar de algumas rodadas nas quais você vai ter a oportunidade de apresentar o seu negócio para futuros investidores. Então, existe este custo, que eu sei que o dólar está em valores relativamente altos no nosso país, mas acredito que o custo desse programa de aceleração, se você dividir pelo tempo que você vai ter acesso a esses benefícios, não é um custo muito alto. Dificilmente esse custo vai se manter a partir do mês de dezembro, então a minha recomendação para que você aproveite a oportunidade. Caso você queira participar do programa de aceleração e ainda ter o benefício de pagar essa taxa promocional, você pode procurar por meio do site do Founder Institute Paraná. Lá vai ter um teste gratuito de DNA do empreendedor, que já é um teste para ir avaliando algumas potencialidades suas e da sua equipe para desenvolver o negócio. E lembrando também que eu sempre posto no meu LinkedIn os links, os contatos e mais informações sobre esses programas de aceleração. Então, se você tiver dúvidas, se você não conseguir encontrar o endereço digitando Founder Institute Paraná no Google, vai lá no meu LinkedIn que eu vou trazer mais informações a respeito disso. Muito obrigado pela atenção de vocês e uma ótima tarde a todos. Tchau, gente!
Saia do lugar. Empreender é inovar.
Lucas Araújo é professor do Departamento de Comunicação da UEL e colaborador da UEL FM. Valéria Giani para a Revista do Meio Dia.
Cultura e comportamento na quarentena.
Nove humoristas de Londrina se apresentam hoje no Balangandã, espaço de comédia da cidade. A casa afirma que, por conta da pandemia, todas as medidas de segurança estão sendo adotadas e as vagas para o público são limitadas. O show vai ter Renan Malanga, Evelyn Maier, Yasmin Fará, Lucas Pacheco, Igor Rogers, Thales Anin, JP, Vinícius Batista e também Daniel Rodrigues. O show com humoristas locais hoje no Balangandã começa às 8 da noite. O Balangandã fica na rua Paranaguá, 1120, esquina com a Goiás. Ingressos a R$ 10.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly.
O coro cênico juvenil Filhos da Pauta lançou o vídeo de Blackbird, tema de Paul McCartney no Dia da Consciência Negra. Segunda-feira, trouxemos uma entrevista com a maestrina Miriam Hosokawa, com a pianista e arranjadora Tânia Silveira, aqui na Revista do Meio Dia. Hoje, vamos ouvir o único cantor negro do coro, Vinícius Melli, que também atua no grupo Coros com a Miriam e a Tânia. Vinícius diz que a música para ele é como respirar, mas reconhece que faltam oportunidades para cantores e músicos negros.
Eu amo cantar, é o que eu quero seguir. E o Filhos da Pauta, para mim, é uma família. Não é só um grupo vocal, sabe? Os adolescentes, a gente, para mim, viraram como os irmãos. Então, para mim, eu tenho no meu coração. E trabalhando com pessoas profissionais, que eu considero da minha família também, como a Tânia, o Vitor, a Miriam, então, isso se torna mais agradável, né? Agora, como eu me sinto sendo o único cantor negro do Filhos da Pauta, eu fico um pouco, Sabe, quando você sabe que tem muitos talentos aí fora, independente de raça, muitos talentos mesmo, como eu já conheço, mas às vezes não está ali participando. Eu fico um pouco triste com isso, porque o grupo sempre prezou pelo talento, sempre prezou pela sua questão de estar feliz e estar ali, entendeu? E não por questão de raça. E hoje a gente trabalha, sim, muito com isso, igual o vídeo do Blackbird a gente lançou, para dizer que não existe questão de racial para você trabalhar com música, para você envolver com alguém. Mas sim, o preconceito existe. E eu, por um lado, eu fico muito triste, né? Porque tem muitas pessoas aí, muitos jovens, que podiam estar trabalhando com a gente, né? Jovens negros, talentosíssimos, mas que às vezes a informação não chega até eles, né? You are only waiting for this moment to arise. Ainda existe pessoas que julgam você pela cor da sua pele, pelo seu estilo, pelo seu cabelo, entendeu? Pelo seu olhar. As pessoas julgam, né? Estamos falando de vidas humanas. E o racismo a gente vê todo dia, que às vezes os próprios negros, por mais que tenha um talento, por mais que sabe que é valoroso, mas às vezes deixa de acreditar neles mesmo, porque às vezes tem um pouco de medo do que a sociedade vai julgar. A música para mim é tipo, é como se fosse uma respiração. Se eu ficar sem respirar, eu não sobrevivo. E se eu ficar sem música, eu acho que eu não aguentaria, entendeu? Porque é algo que tá dentro de mim. Todo dia eu tenho que escutar música, todo dia eu tô ensaiando, todo dia eu tô tentando gravar algo ali, entendeu? Então, assim, é coisa que me deixa feliz, realmente. E eu amo esse trabalho e, infelizmente, eu não consigo só trabalhar com música no momento, né? Da pandemia afetou bastante e a gente não tá tendo muito evento, né? Então, daí eu tive que voltar pro emprego, né? Meu emprego antigo, trabalhando numa confecção. Tô muito grato no momento pelo serviço que eu tenho. Tá trazendo alimento para casa, tá pagando as contas. Sou muito grato por isso, faço com muito orgulho. Mas o que tá dentro de mim é música, né? E a música para mim é uma respiração.
A música Blackbird, de Paul McCartney, com o coro cênico juvenil Filhos da Pauta de Londrina, encerrando a conversa com o cantor Vinícius Melli. Ele começou a cantar na igreja aos 6 anos de idade. Hoje, integra o grupo Coros, também o coro cênico juvenil. O vídeo foi editado por Tânia Silveira, áudio Miriam Rossocal é disponível no Instagram, @ Grupo Filhos da Pauta, também com repostagem no Instagram da UFM.
Oi. Eu vi você passar por mim, e quando pra você eu olhei, logo me apaixonei.
Foi assim com o conjunto Os Magnatas, banda de apoio de Oswaldo Diniz no programa Ala Jovem da TV Coroados. Não tem acervo na TV nem na Rádio Alvorada, onde ele também apresentou programas. Um deles, Brotos, somente Brotos. Era o final dos anos de 1960 e Oswaldo Diniz costumava cantar Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, a plenos pulmões, na escadaria do edifício onde funcionava a rádio. A gritaria tinha destinatário. Diniz se revoltava contra a proibição de tocar a música em seu programa. Os proprietários da Rádio Católica, a emissora da família paranaense, riscaram a faixa do disco de Roberto Carlos. E a resposta vinha nos ecos das escadarias.
Agora o que é que eu vou fazer pra que você consiga entender que sem você, meu bem, não posso mais viver.
Essa é uma das histórias do livro Vou Lá e Faço, a vida obra de Oswaldo Diniz, de Gabriel Dyer, Felipe Melhado e Teixeira Quintiliano. Biografia do artista, produtor cultural, agitador de cultura e comunicador nos anos 60 e 70 em Londrina. É o 7º livro lançado pelo Grafatório e a obra, com patrocínio do PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura, teve distribuição gratuita de mais de uma centena de exemplares semana passada. Hoje, começa a ser vendida na Ciranda e no nosso Sebo. Teixeira Quintiliano, autor do documentário Juventude em Brasa, sobre a história do rock em Londrina, nos conta mais sobre os Magnatas.
Uma raridade aqui no programa, que é a única canção gravada pelo grupo Os Magnatas em LP. Os Magnatas foi a banda de apoio que acompanhava o Oswaldo Diniz no programa Ala Jovem na TV Coroados. Então, essa versão que eles gravaram de Foi Assim, dos Golden Boys, foi extraída do LP Festival de Yeyeye Volume 3, gravado no dia 27 de abril de 1968, lá em Maringá. Antigamente eles faziam esses festivais de música e as bandas, as 10 melhores, né, consideradas tanto pelo público quanto pelo júri, ganhavam o direito de gravar uma música, ou no caso da primeira colocada, até 3 canções no LP. Então, Os Magnatas, com a canção Foi Assim, uma das premiadas com o direito de gravar uma faixa, gravadora Chantecler. Esse disco foi lançado em 68, mesmo ano, né, de realização do Festival de Yeyeye Volume 3 lá em Maringá. E além deles, uma curiosidade, outra banda de Londrina chamada The Tigers também gravou O Milionário, que na verdade é uma versão de Millionaire, que é uma canção instrumental de Mike Maxfield e que foi regravada muitas e muitas vezes, tanto por artistas brasileiros como Os Incríveis, quanto por outros artistas internacionais também. Então vocês ficam agora com Foi Assim e Os Magnatas.
Foi assim, eu vi você passar por mim, e quando pra você eu olhei, logo me apaixonei. Foi assim, o que senti não sei dizer, só sei que pude então compreender. Sem você, meu bem, não, não há mais ninguém. Mas foi tudo um sonho, foi tudo ilusão, porque não é meu o seu coração. Alguém roubou de mim seu amor, me deixando nesta solidão. Foi assim. Agora o que é que eu vou fazer pra que você consiga entender que sem você, meu bem, não posso mais viver.
Magnatas, banda de apoio de Oswaldo Diniz no programa Ala Jovem da TV Coroados. Nosso muito obrigada ao Teixeira Quintiliano por compartilhar a música para a gente tocar aqui na UEL FM. A vivência de Diniz na TV, também no rádio, na Folha de Londrina e como agitador cultural, artista e produtor, está no livro Vou Lá e Faço, a vida obra de Oswaldo Diniz, lançado pelo Grafatório. Autoria de Quintiliano, Felipe Melhado e Gabriel Dyer. O livro começa a ser vendido hoje na Ciranda e no nosso Sebo por R$ 40. Patrícia Zanin para o UEL FM.
Não posso mais viver, não posso mais viver.
Finalizamos por aqui a revista desta quarta-feira. Estaremos de volta nesta quinta, ao meio-dia. A você uma boa tarde e continue com a UEL FM.
A revista do meio-dia tem o apoio cultural da Vectra Construtora. Conheça o lançamento Odyssey, qualidade e inovação na rua Fernando de Noronha. Informe-se pelo WhatsApp 99926 2323. Vectra, muito além do lugar comum.